Nosso programa hoje vai entrevistar aqui Zuca Lucchini, prefeito de Ampere, que encerra seus dois mandatos agora, dia 31, entrega o poder executivo para o seu sucessor Douglas Putrick, e junto com ele aqui Celso Sajurato, atual vice dessa gestão 2021-2024. Nós vamos fazer diferente, Zelírio? Nós vamos já começar aqui, né, esse giro de informações para falar um pouco, né, sobre esses... 8 anos do Zuca, também 4 do Celso, no Executivo Municipal. Prefeito Zuca, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite para vir aqui e falar para a população de Ampere e da nossa região aí sobre os seus dois mandatos.
Boa tarde, Júlio, boa tarde ao Zelírio, ao Celso, boa tarde especial a toda a população de Ampere que nos ouve e também nos assiste através do Facebook. Para nós, Júlio, é uma alegria e lógico que nós iríamos aceitar seu pedido, né? Como fizemos todos os anos, está aqui no final do ano trazendo as informações do município e agora, diferente então, encerrando nossos 8 anos de mandato amanhã, né, Júlio? Chega o dia, né? Amanhã, né? Então, obrigado pela sua oportunidade, Júlio.
Celso, também muito obrigado aí por atender o nosso convite para falar um pouco aí dessa função, depois de muito tempo como vereador e agora nesses últimos 4 anos como vice, e vai continuar como vice do nosso município pelos próximos 4 anos. Boa tarde.
Boa tarde, isso aí, Júlio. Boa tarde ao Júlio, ao Zelírio, ao prefeito Zuca. Agradecer também à rádio, sempre tem nos chamado, e acho que é importante esse diálogo e trazer as informações. Boa tarde também especial a toda a nossa população. E é lógico, vamos trazer algumas informações desse mandato com o prefeito Zuca e já vamos pontuar aí algumas coisas que nós vamos prosseguir trabalhando para o município de Ampere.
Prefeito Zuca, qual o sentimento que o senhor tem, né, nessa reta final depois de olhar para trás aí esses 8 anos como prefeito de Ampere? Foi vereador, foi secretário, mas a gente sabe aí que ter a função de prefeito é uma outra responsabilidade, enfim. Qual é o sentimento de entregar esse cargo?
Júlio, o sentimento é de dever cumprido, né? Eu tenho a cada dia agradecido, primeiro a Deus, por ter me dado essa oportunidade. Agradecer à população de Ampere por ter, né, aceitado esse nosso desafio, esse projeto. E agradeço toda a minha equipe. Eu sempre falo os primeiros 4 anos com o Nego de vice e agora os 4 anos com o Celso, né? Que com o conhecimento do Nego, do Celso, o Nego... popular lá no interior, aqui na cidade, no, nos ajudou, e o Celso, com esse conhecimento político que ele tem de muitos e muitos anos, me ajudou muito esses 4 anos. Também meus secretários, todos os nossos servidores, porque lá enquanto em 2016, Júlio, nós pregamos um projeto para o nosso município, a população aceitou, né, mesmo com uma eleição apertadíssima, mas me deu a oportunidade de comandar o município, né, e nós viemos trabalhando a cada dia. Sei que não conseguimos fazer tudo para todos, né? Mas a nossa responsabilidade diária era fazer para o coletivo, né? Então amanhã eu saio de cabeça erguida, muitos me chamam no celular, me ligam: prefeito, como que é? Está encerrando o mandato, o senhor vai ficar com saudade? Não, Júlio, nós temos um ciclo na nossa vida, né? E eu não vou ser prefeito para a eternidade. Eu sabia que esse dia ia chegar, mas quando chega o final de uma reta, de um projeto seu, que você... embora alguns não acreditem, mas você tenha a convicção, né, de um trabalho bem feito, eu acho que isso é o que importa, né? Poder trazer a qualidade de vida para a nossa população, ajudar sempre os mais necessitados, lógico, dando oportunidade, infraestrutura de crescimento do município, é isso que nós fizemos. Então amanhã, hoje, Júlio,
hoje é o último
falar,
dia.
Hoje eu vou dormir como prefeito e amanhã acordo... né? Um cidadão normal, o prefeito também é normal, mas muitas vezes as pessoas veem o prefeito com um olhar diferente. Ah, o prefeito está aí, o prefeito é uma autoridade, lógico, mas a gente sempre teve a humildade de ser a mesma pessoa, né? E amanhã eu volto para o ciclo normal do dia a dia, não sendo mais prefeito, né? E eu me preparei para isso. Como me preparei para ser prefeito, me preparei para estar entregando também o mandato amanhã.
Bom, Celso, e você? Qual foi o sentimento aí que marcou esse período aí de 4 anos como vice? Porque, como a gente disse, né, você foi 7 vezes vereador aqui e é uma outra experiência, né? Como é que foi ser vice e também vai continuar sendo vice, né?
Isso aí, Júlio. Antes quero mencionar e agradecer, lógico, a Deus por essa oportunidade, por ter nos dado esse discernimento, paciência, vontade de trabalhar. Agradecer a nossa população, nossas famílias, né, Zuca? a Lisete, a dona Ana, que é a primeira dama também, uma pessoa esforçada que sempre esteve no lado do Zuca aí ajudando nós na prefeitura, e todos os nossos secretários, colaboradores, enfim, os vereadores. E dizer assim que eu... É lógico que muda muita coisa, né? Quando eu estava na Câmara, eu era apaixonado por estar na Câmara, gostava do que eu fazia. É totalmente diferente, né? O vereador indica, pede, ajuda, o executivo corre atrás, executa. Mas eu não senti, assim, muitas dificuldades, até porque eu quero agradecer também pessoalmente, já agradeci ele e aqui de público, o Zuca, o prefeito Zuca, que ele sempre foi uma pessoa que me deu liberdade, né? Sempre ele é o nosso chefe maior, continua sendo até amanhã, né? Mas ele deu oportunidade para a gente trabalhar. Mas é uma experiência, lógico, diferente. Mas eu estou muito feliz. Eu também acredito que eu cumpri com o meu dever. E a pessoa tendo vontade e trabalhando, a gente consegue realizar. Mas foi uma experiência incrível. E nesse momento de embate político, eu acabei aceitando novamente essa postura de ser candidato a vice. Deu certo, a população nos avaliou. E vou continuar trabalhando com o vice. E se o Douglas quiser, eu sei que ele quer, vou continuar da mesma forma que foi com o Zuca. Vou estar ajudando o dia inteiro, até mais, porque agora tenho mais um pouco de experiência, e quando a pessoa fala que já sabe tudo, não é verdade. Eu tenho aprendido muito nesses anos aí com o Zuca, com a equipe. Enfim, tem coisas que a gente vai aprendendo no caminho. Mas eu estou muito feliz e eu tenho certeza que nós vamos fazer um mandato participativo aí com a nossa população. Dizer também que nós tivemos, né, Zuca, muitos deputados que nos auxiliaram. Nós tivemos a sabedoria, Júlio, de na nossa coligação, nós mantemos a coligação até onde deu. Lógico, agora na eleição houve algumas baixas de alguns partidos, mas a maioria continuou conosco até agora. Então, os deputados também que nos auxiliaram, uns mais, uns menos, mas isso é importante, os governos terem as portas abertas. Isso se faz com diplomacia, com experiência, com vontade política, e nós temos isso.
E você também teve na Secretaria de Agricultura, né, Celso?
Inclusive quero registrar.
Dá para avaliar de forma positiva aí, dentro das circunstâncias?
Na minha avaliação foi positivo. O prefeito não me disse ainda pessoalmente para mim. Mas eu, inclusive, quero agradecer aqui o pessoal lá da Secretaria da Agricultura, em nome da Luchelle, que assumiu depois que eu me licenciei para ser candidato, que também fez a parte dela, um excelente trabalho. Agradecer a todos os colaboradores da secretaria. Na minha visão, foi positivo. Quando eu assumi a secretaria, né, Zuca, lá no início que você pediu, era para ser uns dias, acabei ficando mais tempo. Eu disse: ó, gente, vocês trabalhar, vocês sabem. O que nós temos que fazer é pôr a mão na massa. E eu vou ser mais um aqui. Se precisar mandar, vou mandar. Senão, vocês vão fazer. E o pessoal lá foi receptivo e fizemos algumas mudanças. Não é mudanças. Vai mudando o ciclo, vai passando. Fizemos alguns projetos novos. E temos alguns que nós não implantamos, que vamos implantar no próximo mandato. Mas eu acho que foi positiva. E gostei, aprendi mais um pouco. E mesmo que eu não esteja na secretaria, eu vou estar acompanhando de perto a Secretaria da Agricultura, porque é coisa também que eu gosto.
Os nomes dos novos secretários vão ser divulgados amanhã na posse?
Não. A princípio, a não ser que nós mudamos alguma coisa. O prefeito Zuca, o prefeito Douglas, né, disse que vai aguardar um pouquinho, né? Nós temos já os nomes meio em mente. Mas para evitar, né, porque não vai chamar todo mundo amanhã, a Bruna continua na saúde, que já dá para adiantar aqui, já está lá. Então, para evitar, né, chama um agora, tem uns que vão poder assumir só em fevereiro, que já nos pediram, então ele não vai anunciar amanhã.
Tá bom. Bom, Zuca, o que você pode falar aí dos 8 anos, ou principalmente desses 4, né? O que mais marcou aí de obras, o que dá para passar para a população?
Júlio, nós... Vocês mesmos da imprensa sempre acompanharam, nós sempre trabalhamos desde o primeiro dia do nosso mandato, né? E aquilo que o Celso falou, né? Os nossos alicerces em casa, Ana, Lisete, que seguraram as pontas lá, né? Porque muitas pessoas falam, Júlio, antes da tua pergunta, que vida de prefeito é fácil. Ah, mas se não fosse boa, ninguém queria, né? Cara, esses 8...
Tem que ter no sangue, né?
Esses 8 anos, vou te falar assim, ó, a gente volta pro passado e começa, é uma história, é um livro, é um filme que passa na tua cabeça. Eu acordei dias, Júlio, que eu tive que viajar a Brasília, Curitiba, tá usando terno, tá lá com o deputado, tá lá junto com o presidente da República. Acordei dias aqui, tem que ir lá para Santa Mônica, eu tava alagando, botar umas botas, se molhar e pegar uma máquina e ajudar a fazer uma estrada, ou como fiz a semana, pegar o caminhão e recolher o lixo. Acho que um político ele tem que ter no sangue, mas ele tem que ter vontade de trabalhar, é isso que o Celso falou, né? O político não tem que se eleger só para ir para trás de uma mesa, de um gabinete e dar as ordens. Não, ele tem que pôr a mão na massa. Se ele quer mostrar serviço e quer que a população entenda, ou principalmente seus colaboradores, você tem que estar junto. Eu cansei, Júlio, de deixar meu sábado à tarde de descanso, poderia estar descansando, para estar lá no interior ajudando a pilotar uma máquina porque o operador aquele dia não pôde trabalhar para não parar o serviço, um exemplo, né? Um exemplo, essa semana fui recolher o lixo, postar nas redes sociais que qualquer um pode ir lá pegar o caminhão da garagem. O prefeito não é qualquer um, né? Então, quando a gente faz com vontade, com determinação, lógico, Júlio, nós queríamos ter feito muito mais pelo município, né? Mas você tem que ter a responsabilidade daquilo que é possível ser feito. Acho que qualquer gestor, qualquer dono de empresa, qualquer investidor, ele tem que fazer a sua análise, principalmente financeira.
Isso vale em casa também,
vale
no
em
nosso
casa,
dia a dia.
Lógico, né? Lógico.
Pessoa.
Então, Júlio, eu fico feliz porque eu tinha uma equipe muito, além de política, técnica, né? Tu pega o Deotti. O Deotti é fantástico no financeiro. O Deotti segura mais o dinheiro que o banco. Ele é muito seguro. Então isso, Júlio, muitas vezes...
Tinha
eu vou
que
te
brigar
falar,
com ele às vezes.
Às vezes a gente tinha que assim, brigar no bom sentido, exato, né? Exato. Falar mais alto com ele e ele falar mais alto com nós. Mas hoje eu reconheço que é o seguinte, que tudo isso ele fazia para me proteger como prefeito e proteger o gestor perante uma lei fiscal, né? O Douglas era meu para-choque ali. O Douglas enfrentava diariamente problemas que não chegavam até a mim, né? Por isso que eu falo assim, Júlio, que hoje o Douglas está super preparado para assumir o município, porque parte muito grande da minha vida política, quem me ajudou a construir foi o Douglas. Muitas pessoas não sabendo, mas eu reconheço, eu acho que a pessoa tem que ter uma gratidão, porque ali dentro desse ciclo que ele convivia comigo, ele teve uma faculdade, não comigo, mas a faculdade do dia a dia.
Com toda a equipe,
das,
né,
dificuldades, dos problemas que apareciam, porque se não tiver problema, não tem desafio. E se não tiver desafio, você não tem sabedoria para tomar essas decisões, né? O Celso também diariamente ali junto comigo, a equipe de secretários, tudo, que fazia essa diferença. E muitas vezes, Júlio, num cargo político, as pessoas acham que é fácil... Tu tem decisão, tu tem que tomar em 4, 5 segundos, né? Ou, senão você acaba perdendo o foco, acaba perdendo recurso, acaba perdendo investimento. Então você tem que ter uma postura e tomar decisões na hora certa. A hora de dizer sim, você tem que dizer sim. A hora de dizer não, você tem que dizer não, né? Ah, vai ter pessoa que vai dizer, ah, mas prefeito, aqui pra mim você não fez nada. Não é assim, pessoal. Eu sempre falei o seguinte, que uma prefeitura não é pra fazer pra você, é pra fazer pro povo coletivo. Quando eu falo povo, é geral, né? Muitos me cobram, ah, prefeito, tu vai sair da prefeitura e tu não fez asfalto na minha rua. Mas não quer dizer que eu não fiz aí na tua rua, que você não vai andar nas outras ruas que nós fizemos, né? Ah, não conseguiu chegar com a iluminação de LED lá, mas você anda durante a noite pela cidade. Ah, não teve uma praça aqui no meu bairro, mas as praças que nós fizemos, você vai até ela pra usufruir. Então, Júlio, numa gestão, lógico, foi puxado esses 8 anos. Tá aqui, Júlio, meus cabelos, quem tá vendo pelo Facebook, eu tava vendo umas fotos em casa ontem, quando eu assumi, não tinha um cabelo branco. Hoje tô saindo grisalho, lógico, mais idade.
O Douglas também, né?
O Douglas também.
Ele tava no gabinete lá, ele me mostrou uma foto quando ele assumiu o cargo de secretário.
Então, assim, Júlio, não é fácil, não.
O Celso perdeu, né,
o cabelo. Celso, Júlio, vou te falar... não é fácil administrar a cidade pequena.
Por quê?
O pessoal vai me falar, prefeito, tu imagina se tem problema assim em Ampere, tu imagina Cascavel, Curitiba. Tu pega um exemplo.
Não chega na gente, né?
Tu pega Cascavel. Pouquíssimas pessoas que chegam até o prefeito. Pouquíssimas pessoas, eu que sou prefeito de Ampere, não tenho o telefone do prefeito de Cascavel, um exemplo. Tenho por causa de um grupo, mas eu não teria... para ligar para ele. As pessoas aqui, Júlio, nós temos 20 mil habitantes, 19.500 pessoas têm meu telefone. Eu vejo assim muitas vezes, Júlio, e eu gosto de falar isso, que eu acho que é a última vez que eu vou estar falando aqui como político nessa etapa da
amanhã
minha vida.
Amanhã também nós estaremos
amanhã lá na
cobertura
posse.
Da posse.
Mas assim, Júlio, eu fico até imaginando, as pessoas final de semana me mandam mensagem. 5 minutos depois, se você não responder, ele já começa a vir aquele ponto de interrogação. Para a pessoa que está te pedindo algo ou está te mandando uma mensagem, é só ela. Mas o prefeito que está do outro lado lá está recebendo 200, 300 mensagens cada 10 minutos. Então é impossível nós responder a todos. É isso que eu quero falar. Na prefeitura, a mesma coisa. às vezes que eu não pude atender na prefeitura, porque eu estava em reunião, e muitas pessoas falam, ah, mas o prefeito sempre é reunião. Se o prefeito não fizer reunião, Júlio, é reunião com o hospital, com os médicos, com os vereadores, é reunião com os secretários, é reunião com o pessoal de Curitiba.
Consórcio.
Cara, é direto. Mas todas as vezes que eu estava desocupado de reuniões, eu atendia a população. Então, e para você ter uma ideia, Júlio, nós não estou falando de Ampere, eu converso isso com todos os prefeitos da região, do Paraná. Hoje, para nós, o ser humano virou muito individualista. Uhum. Eu tenho que falar isso.
Mas é verdade isso.
E piorou muito depois da pandemia.
Muito.
Verdade. Porque o cara que vai te procurar lá na prefeitura, a pessoa que vai te procurar, ela quer saber do prefeito resolver o problema dela. E tem que resolver. Mas o prefeito tem 200 problemas igual dela por dia para resolver, fora os problemas do coletivo. Então, eu sempre procurei, Júlio, na minha vida política, procurar atender onde você ia atender o maior número de pessoas. Porque o maior número de pessoas que precisavam da prefeitura. O pessoal vinha lá, um exemplo, esses dias vieram lá de um... Não vou lembrar agora, da Água Doce. Veio 20 pessoas lá no meu gabinete. Quando eu olhei tudo aquelas pessoas, falei, eu vou atender, porque eles estão aqui para fazer um pedido coletivo. E realmente eles vieram fazer um pedido padrão de luz, né, que estava dando muito caro a energia lá. Então você atende e já tenta resolver isso, porque é coletivo. E o poder público foi feito para isso, né? Mas o que me marca assim, bastante, Júlio, é a questão da saúde, né? Eu vivenciei a pandemia como prefeito e também como presidente do SAMU, que estou até hoje. Isso me marcou muito na minha trajetória política. Porque eu pude acompanhar lá dentro do hospital, infelizmente, pessoas morrer lá. Isso ficou marcado na minha vida, pessoas entubadas que morreram. Eu pude acompanhar junto com a ambulância do SAMU pessoas que foram transferidas entubadas para Curitiba, para Cascavel, para Beltrão. E assim, cada vez fortalecia mais nós para quê? Para investir mais em saúde. Porque a pessoa tendo saúde, o restante dá jeito. Ah, o lixo está lá na frente da casa, o lixo aguenta 3 dias, 2 dias, 5 dias. Né? O calçamento está na frente da tua casa, o asfalto, o calçamento vai aguentar mais 6 meses. Mas a pessoa que precisa de saúde hoje, ela não aguenta mais 30 dias se for deixar, se for um problema grave. Né? E Júlio, tudo isso eu fiz na minha vida, dia e noite. Eu vou te dar um exemplo. Tem um tempo ainda, Júlio?
Tem. Temos 10 minutos.
Eu vou te dar um exemplo. Terça-feira à noite, véspera de Natal. Eu não estou aqui me gloriando, mas a pessoa que eu atendi lá, ela, se ela quiser, ela pode falar. Eu e a Ana fomos jantar, né, junto com o Rony, com a Vanessa e a nossa filhada. Fomos comer um peixinho, fomos para casa para não ter muita, né? Estamos lá com a filhadinha pequena e tal. Era 10h30, falei para Ana, vamos para casa só nós dois? Vamos fazer uma ceia nós dois lá. Vamos tomar um vinho, vamos comer
um aperitivo diferente.
Só nós dois assistindo um filminho. Júlio, era 11h30, 11h35, mas eu estocou meu telefone. Eu falei para Ana, eu vou atender. Para a pessoa me ligar esse horário, deve ser alguma coisa urgente. Era uma senhora que estava com a filha dela no hospital, que precisava ser transferida para Beltrão. E o pessoal do hospital estava lá, mas estava numa correria de uma emergência. E eles se desesperaram, ela ligou, falei, senhora, fique tranquila que eu vou resolver isso. Falei, Ana, a nossa ceia pode esperar um pouquinho mais. A menina que está lá para ganhar, desculpa na expressão, a moça que está lá para ganhar o neném, ela não pode esperar, então eu vou resolver isso. Na véspera de Natal. Eu acho que o gestor, Celso, que gosta do ser humano, que gosta das pessoas, ele tem que ter tempo para isso. Lógico, Júlio, também não vou ser ingênuo. Amanhã, o Douglas e o Celso assumem agora, vocês...
Se virem
que eu vou ter que descansar um pouquinho.
Mas... você vai dar muito pitaco na administração do Douglas?
Não.
O povo sempre fala isso,
não,
né?
Não,
quem
não.
Quem vai mandar vai ser o Zuca.
Não, não. Júlio, já vou te falar. Eu fui convidado para ser secretário.
Secretário do Douglas.
Do Douglas. Pelo Douglas e pelo Celso. Assumi uma secretaria para ficar junto. E eu não aceitei. Porque, lógico, eu gostaria de estar junto ali, ajudando, eu vou estar ajudando naquilo que eles precisar fora, não mandando, se eles me pedirem o auxílio. Mas eu não quis ficar já para não vincular isso. Porque muitas pessoas falavam na campanha, ah, o Douglas vai ser a marionete do Zuca, o Zuca vai mandar. Lógico, eu vou dar ideias, se eles quiserem aceitar. Mas eu falei, Douglas, eu não vou assumir a secretaria porque eles vão vincular, o prefeito está ali para mandar. Não, é vocês. Eu tenho a total confiança que vocês estão preparados. O Celso nem se fala, né? Todos esses anos da vida política. E o Douglas, a parte técnica que ele tem, ele vai assumir agora. Por isso que deu a junção certa com o Celso, que o Celso vai ajudar a moldar essa parte política do Douglas. Né, Celso? Mas o Douglas está preparado tecnicamente. Então eu tenho a total confiança que eu estou entregando o município amanhã em boas mãos.
E eu vou te falar o seguinte, que Ampere nos últimos anos não teve um prefeito tão técnico quanto o Douglas, né?
Não.
Você político, Hélio Alves político, Flávio político, Roberto Detone político, né?
O Rui mais técnico, acho que foi um dos lá de trás, né?
O Rui Isair, né?
É, o Rui Isair. E agora o Douglas é o seguinte, o Douglas é técnico, né? As pessoas dizem, mas tem que ser político. Eu sempre falei, a pessoa tem que ter os dois jeitos. Né? Eu fui adiante o lado técnico porque eu tinha ele lá. E ele cuidava de tudo isso para mim. A documentação, recursos, contrapartidas. Então, Júlia, amanhã entrega o município em boas mãos. Com certeza o Douglas César fará um grande trabalho.
Vai entregar com dinheiro em caixa ou com dívida?
Júlio, vamos entregar mais ou menos parelho. Mas com muito dinheiro para obras dessas.
E esse negócio que o governo bloqueou, na verdade não foi o governo, né? Foi o STF. Vai vir alguma coisa para perto? Tem alguma coisa prevista?
Nós tínhamos, Júlio, até na quinta tarde.
Bloqueou 4,2 bilhões?
É, né? Na quinta tarde. Nós tínhamos quase 2 milhões de reais na conta da saúde, que veio de uma emenda parlamentar, duas emendas na outra semana. O ministro do STF, o Dino, ele bloqueou. Pessoal, ele não bloqueou de Ampere.
Não, Brasil inteiro.
Ele bloqueou das 5.700 prefeituras. E na quinta-feira à tarde eu recebi uma ligação. Foi quinta, né, Celso, que você estava comigo na prefeitura?
É, acho que foi.
Quinta ou sexta-feira?
Sexta.
Eu recebi uma ligação da Caixa Econômica que havia liberado uma parte do recurso para todos os municípios. Era para mim ir lá. Agora de manhã eu fui na prefeitura e liberou 400 mil, mais ou menos. Ficou 1 milhão e pouco... bloqueado. Isso vai ficar na conta aí pro Douglas Celso gastar. E
tem umas emendas que era para ter pago e não pagou.
Eu acredito que paga alguma coisa ainda. Hoje, né? Mas vai ficar dinheiro para eles começar aí. Vai ficar muitas obras, né, Celso? 25 quilômetros de calçamento. Vai ficar esse asfalto licitado aqui da saindo da estação aqui até lá no trevo. O dinheiro tá na conta, licitado. Vai ser partes lá do Alto Alegre, tá licitado já, que a empresa faz agora em janeiro.
E daqueles asfaltos ali que estavam fazendo...
Tem mais uns trechos ainda que a empresa não conseguiu fazer.
Tem alguns convênios que não terminou, tem um para licitar ainda.
Enfim, mas Júlio, a despesa do município é muito grande. E quando eu falo...
600 funcionários?
É, 700 e poucos funcionários. E nós vamos deixar um dinheirinho em caixa, né? Até amanhã eu vou estar anunciando lá, vocês vão ver. Porque hoje nós vamos fazer o fechamento até de noite. Então, se eu te falar o número agora, eu vou estar assim, falando o número aleatório que eu sei que tem agora nas contas de manhã. Mas até a final da tarde devem entrar essas outras emendas, esses outros recursos. Então amanhã na posse eu vou passar. Só para você ter uma ideia, Júlio. A média de gasto mensal do município, com tudo, saúde, educação, servidores, escolas, merenda e tal, tudo, é em torno de 7 milhões.
Mês,
tá? Chega dezembro, você tem que fechar as contas. Então, dezembro é duas contas que você tem que pagar. Você não pode deixar todas as notas de dezembro pagar em janeiro, né? Então, eu acabei de pegar o relatório agora na prefeitura, só esse mês nós pagamos R$12.671.601,39. Então liquidamos tudo.
Décimo,
né?
Férias,
tudo.
E mais alguns fornecedores.
Isso. Para você ter uma ideia, o décimo, muitas pessoas falaram que o prefeito não ia ter dinheiro para pagar o décimo, se o funcionário estava preocupado já. O décimo nós pagamos dia 20, né, Celso? Dia décimo. 20. E a folha de pagamento que era para ser paga agora hoje, nós já pagamos 27, 28, quinta-feira passada. O dinheiro já está na conta. 26, então 26. Aí girou entre décimo e folha mais 6 milhões de reais. Uhum. Só o hospital esse mês, Júlio, para você ter uma ideia... O hospital teve um custo lá de R$1.087.000. É, muitos internamentos e tal. Lógico, tem tudo a
E tu sabe, dias atrás despesas. Eu fui fazer uma entrevista com o Raro e com o Dr. Renan lá, falando, né, sobre hospitais e tal, e o Dr. Renan e o Raro falaram, olha, hoje um hospital você não consegue manter ele com menos de R$1 milhão.
Não consegue. A estrutura é muito grande, Júlio. Nós temos 37 leitos, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos 83 funcionários do hospital.
E o dinheiro que vem também do governo
é muito pouco. Nós recebemos 30 mil do governo do estado. 30 mil de hospitais. Júlio, você pega uma ideia. As pessoas reclamam de médico. Você sabe quantos médicos nós temos no hospital? Entre fixos e plantonistas? Você não tem ideia.
Vamos colocar uns 18
médicos. 18 médicos. Você já sabia. 18 médicos. O pessoal fala, ah, mas nunca tem médico. Gente, médico, ele não pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É escalas. Então nós temos que ter 18 médicos para cumprir, manter o hospital.
Para ter um ou dois lá atendendo.
Para ter um ou dois, tem que ter 18 para escalas. Bom, mas Júlio...
Quero primeiro agradecer o Celso aqui. Fala, Celso. Quero agradecer aqui esses 4 anos que você sempre nos atendeu aí. Obrigado. E a gente deseja sucesso aí na nova caminhada. E amanhã a gente vai transmitir, né, a cerimônia de posse pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Ampere.
Tá bom, Júlio. Obrigado
vocês. Vai tirar uns dias de férias, obrigado, inclusive.
Eu vou sair uns dias, pelo menos vou visitar minha filha, né? Agora no início já fico na posse e no dia primeiro saio uns dias. Já conversei com o Douglas, ele fica aí. Ele disse, mas já tá pedindo férias. Eu falei, bom, eu vou sair poucos dias, uma semana. Só agradecer vocês da rádio e vamos ser parceiros aí pra frente. Nós precisamos da rádio, a rádio tem divulgado as ações do município. Agradecer mais uma vez o Zuca pela parceria. A nossa população por entender os momentos de dificuldade. Nós ficamos, né, Zuca? Eu não vou aqui mencionar, mas algumas ações que nós deveríamos ter feito que não deu, não adianta. O interior, pelo menos, tem umas linhas que tem que melhorar o tráfego, mas nós vamos priorizar isso já no, né, se possível, já no primeiro ano. E o que deu para fazer? Fizemos muitas coisas que nós não tínhamos planejado e outras que nós tínhamos planejado, acabou que não conseguimos fazer tudo. Mas nós vamos continuar trabalhando aí. Prefeito Douglas querendo, nós vamos estar juntos aí trabalhando, agradecer a nossa população. As parcerias que nós tivemos com as associações, sindicatos, aí sempre é importante, nós vamos continuar tendo isso. Mais uma vez, obrigado. E conte sempre conosco aí, nós vamos estar trabalhando em prol da nossa população, da nossa gente.
E um feliz ano novo para ti e para toda a família.
Obrigado, igualmente a vocês aqui da Rádio também, para todas as famílias amperenses, um feliz ano novo 2025, cheio de... tendo saúde, e o resto a gente vai levando.
Tá certo. Prefeito Zuca, também da mesma forma, obrigado aí, né, pelos 8 anos, sempre com atenção atendendo a nossa reportagem. A volta e meia dava uns enrosco, né, mas a gente agradece aí a parceria e também sempre por ter nos atendido aqui, a nossa equipe de jornalismo, também a equipe de esporte, enfim, toda as rádios Ampere AM Interativa FM. A gente deseja sucesso aí na nova caminhada.
Obrigado, Júlio. Quero aqui, então, agradecer toda a população de Ampere. Quero pedir perdão para aquelas pessoas que tivemos alguns atritos durante esses 8 anos, né? Quero pedir desculpa à população por eu não ter poderia ter feito mais, né? Mas é aquilo que está ao nosso alcance. Muitas vezes fizemos além do que era né, de nossa vontade, mas ficamos devendo, sim, algumas coisas para o município. Quero agradecer a cada um de vocês, população de Ampere, que acreditaram em nós, né? Acreditaram no Douglas agora para dar continuidade a esse trabalho, né? Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, que dê saúde, que dê alegria, que dê união para a família, né? Vocês podem ter certeza que vocês moraram dentro do meu coração e moram, vão continuar morando. Eu continuar morando em Ampere, vou estar aí no dia a dia não, porque vou estar trabalhando aí no Sudoeste, né? Tem um convite aí que eu não posso passar ainda, né, Júlio? Tá definido já, mas janeiro vai... O pessoal vai ficar sabendo, vou estar trabalhando aqui no Sudoeste, vou continuar morando em Ampere, vou estar aqui cada 2, 3 dias. A dona Ana fica aqui porque não quer largar o município, mas eu vou estar perto aqui trabalhando e quase que diariamente, cada 2 dias, estarei em Ampere. Então eu agradeço a cada um de vocês pela paciência, né? Aqueles que me pediram, que demorou um pouco para ser atendido, né? Peço, né, desculpa para vocês, aqueles que não foram atendidos da forma que gostaria. Mas muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que é do nosso alcance de atendimento. Então pode ter certeza, povo de Ampere, eu saio cabeça erguida, saio com o coração muito feliz de cada um de vocês ter feito parte dessa história da minha vida, né? Dos meus 20 anos de vida pública. Lógico, tem um projeto muito desafiador pela frente aí, que eu vou estar buscando. Porque quem não participa de um desafio...
Você vai ser candidato a deputada? Tem a ideia de ser candidato?
Sou pré-candidato a deputado, por isso vou estar trabalhando no Sudoeste, vou estar visitando os 42 municípios, vou estar em busca, porque, Júlio...
Estadual ou federal?
Estamos em negociação com alguns partidos. E, Júlio, vou te falar, tudo na tua vida, se você não tiver um desafio e se você não participar disso, você não sabe se vai dar certo. E eu sempre fiz isso na minha vida. Eu, graças a Deus, a população de Ampere me deu a oportunidade de eu disputar 4 eleições, saí vitorioso das 4, 2 de vereador e 2 de prefeito. esse novo desafio eu vou em busca, para não para mim, para uma vaidade política, lógico, mas para cuidar do meu povo. O povo de Ampere, o povo da região, o povo do Sudoeste, que tem um carinho muito enorme, né? E a gente está preparado para isso e vamos em busca. Então, muito obrigado. Obrigado a você, Júlio. Obrigado ao Hélio Alves, que tivemos alguns, já vou falar aqui, alguns atritozinhos da campanha, mas faz parte do debate político. A Angelita, mas eu sempre tive, o Reinaldo, sempre tive uma amizade, um carinho e uma admiração muito grande por você. Vocês cuidaram da minha vida de divulgação, porque se você faz e não divulga, o povo não fica sabendo. E vocês fizeram esse trabalho com dinamismo. Lógico, na política nós temos os nossos desafios de um lado e do outro. Mas passou isso, tá aqui, Júlio. Nós conversamos já no outro dia. Eu me encontrei com a Angelita 3 dias depois na loja lá no Sartori, fui abraçá-la e falei, Angelita, é assim que funciona. Mas o mais importante é que a amizade fica, né? A amizade, saber a união, dividir, né? Saber dividir. Então, muito obrigado, Júlio, pela oportunidade que vocês me deram. Vocês me ajudaram a crescer politicamente nesses 8 anos. E obrigado mais uma vez, Celso, a você. Ao Nego, lá o primeiro mandato, a Lisete, aos meus secretários, a Ana, minha esposa, que me aguentou muitas vezes chegar em casa nervoso, ter que trocar de roupa e sair já para resolver outros problemas. Agradecer a todo mundo que trabalharam em prol do município fantástico que eu pude admirar cada vez mais e estar administrando até no dia de hoje ou amanhã, né? E também desejo ao Douglas e ao Celso um grande futuro pelos 4 anos. Tá, que cuide bem da nossa população. Amém. Nos ajude, que o desafio está lançado e nós temos a total confiança que vocês vão fazer isso. Muito obrigado, que Deus abençoe. Um feliz ano novo a todos vocês, amperenses, vocês da região. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.